Abra sua Bíblia comigo,
Hebreus capítulo 6. Vamos avançar um pouquinho no estudo da palavra do Senhor. Temos aprendido tanto em Hebreus, e eu convido você a aprender mais, a descobrir mais. Há um desafio de Deus para a sua vida, e essa palavra, como a de domingo passado, é a de todos os outros domingos em que estudamos Hebreus. É um grande desafio, uma grande proposta de Deus para a nossa experiência de fé. Satanás está trabalhando para abalar a nossa fé. Satanás está trabalhando para comprometer a nossa fé. Satanás está trabalhando para nos afastar de Deus. Não se iluda, querido. Aquilo que às vezes você acha que é bênção, pode ser estratégia de Satanás. Você sabia? Então como é que você vai saber se é ou não? Ore, põe no altar de Deus, clame sabedoria do alto. Peça ao Senhor das luzes que ilumine a sua mente e o seu coração, para que aquilo que você está vivendo tenha a certeza confirmada do Altíssimo de que veio das mãos dele. Porque eu repito, Satanás está trabalhando para nos afastar da presença do Senhor, nos arrancar das mãos de Deus. Ele está fazendo você olhar para homens, para pessoas, e decepcionando-se com as pessoas, com os homens, e então afastar-se de Deus e afastar-se da igreja. Qual é a sua resposta? Qual é a sua atitude? Vai ficar deixando Satanás fazer a festa? Olha o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 6, versos 16 a 20. Nós não vamos esgotar esses versos todos hoje, só uma parte, mas eu preciso ler esse trecho inteiro com você. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejam firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora, firme e segura, a qual a adentra o santuário de Deus por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, que não é invenção da minha parte, não é profetada da minha parte, é profecia de Deus, porque a palavra me autoriza a declarar: há juramento de Deus para a sua vida. Há juramento de Deus para a sua vida. Em outras palavras, há promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua família, para a minha família, para a nossa igreja. Há um texto que nós entendemos muito mal, de maneira muito simplória. Sabe qual é? É aquele no qual Jesus Cristo, reunindo os seus discípulos, celebra com eles a sua última ceia. E ele diz aos seus discípulos: este é o meu corpo. Paulo vem depois e diz que o corpo de Cristo é a igreja. Lá estava a igreja. E Jesus, antes mesmo de tomar do pão e partir e dar a eles, já lhes deixava clara a certeza de que a sua igreja estava reunida. E não bastando declarar isso, partir o pão e dar-lhes de comer, Jesus ainda diz: façam isso em memória de mim. Reúnam-se sempre em memória de mim, partam o pão em memória de mim, sejam minha igreja em memória de mim. Por quê? Porque há juramento de Deus sobre a nossa vida. Versos 16 a 18 deixam isso muito, 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 muito claro. Deus não apenas fez promessa a Abraão, mas também confirmou com juramento a promessa feita a Abraão. E domingo passado, eu disse aos que estavam aqui, que nós temos muito mais promessas feitas a nós, da parte de Deus, do que as que foram feitas a Abraão. Muitas promessas a mais nos foram feitas. Em Cristo Jesus, os céus se abriram para nós. Em Cristo Jesus, o véu do templo foi rasgado. Em Cristo Jesus, somos sacerdotes da nova aliança. Em Cristo Jesus, temos acesso direto ao trono do Pai. Em Cristo Jesus, somos herdeiros e co-herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Que mais? Eu posso continuar. Muito mais do que foi prometido a Abraão. Muito mais. E olha o que nós somos, pecadores, Abraão também era. Olha o que nós somos, falhos, Abraão também era. Olha o que nós somos, somos tanta coisa ruim, Abraão também era. Mas olha o que nós somos, que Abraão também era, alvos do amor de Deus. Isso é lindo. Somos alvos do amor de Deus, do cuidado generoso de Deus, da providência que nunca falha, de um Deus que sempre é fiel. Existem mãos de poder postas sobre nós, para honrar a promessa, para garantir o juramento. Deus não se conformou com promessa, Ele fez juramento a Abraão, Ele fez juramento a mim e a você. Quando uma testemunha faz um juramento, e ela faz isso normalmente num tribunal, ela declara dizer a verdade, com a ajuda de Deus, nada mais que a verdade. Não é isso que você vê nos filmes? É sempre o que aparece nos filmes. Os advogados, quando estão nas audiências, diante dos juízes, e a testemunha vem, põe a mão sobre a Bíblia, você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus, eu juro. Pois é, queridos, Deus jurou com a própria palavra, empenhando o próprio nome, estabelecendo promessa sobre a minha e a sua vida, e nós cremos nessa verdade. Invocamos o maior de todos como testemunha para o menor. É sempre que fazemos, quando juramos em nome de alguém. Quando eu era criança, fazia alguma coisa, eu dizia: não, mãe, não fui eu juro por Deus. Ela dizia: nunca faça isso, não tome o nome de Deus em vão. Eu estava tomando o nome de um maior para garantir a inocência de um menor, que nem sempre era inocente. Criança pronta. Criança pronta, quantas vezes eu fiz coisa errada, mas eu tinha que quebrar minha mãe, porque ela tinha uma varinha de goiaba, geralmente uma varinha verde de goiaba, aquela varinha que curvava e não quebrava, assoviava com uma harmonia que poucos sacos conseguem produzir. Eu duvido que o irmãozinho toque ali nas cordas da sua guitarra uma harmonia tão perfeita quanto a varinha da minha mãe. E aí, para fugir da vara da minha mãe, eu dizia: mãe, eu juro por Deus que eu não fiz. E ela: nunca faça isso. Tomamos o maior pelo menor. Pois é, queridos, Jeová, o Senhor da glória, o eterno, o fiel, o supremo, jurou pelo próprio nome. Nós vimos isso no texto da semana passada de Hebreus. Quem estava aqui ouviu, quem não estava aqui perdeu. Ele jurou por si mesmo honrar, abençoar Abraão por uma única razão: Abraão havia obedecido a Jeová. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ninguém é maior do que Deus, queridos. Ninguém é tão grande quanto Deus, ninguém é tão justo quanto Deus, ninguém é tão poderoso quanto Deus, ninguém é tão fiel quanto Deus, ninguém é tão, e vou usar aqui todo tipo de superlativos para falar dele, de modo que ele jurou por si mesmo. Ele empenhou uma promessa e um juramento sobre o próprio nome. Mas Deus não fez isso apenas por Abraão, eu repito, também fez sua promessa e juramento aos herdeiros da promessa. E eu provo na Bíblia, Hebreus 6,17, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Quem é o herdeiro da promessa? Sou eu, é você, somos nós. Nós somos os herdeiros da promessa. Eu vou reler o texto, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. A Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. A Bíblia diz que ele não volta atrás na palavra empenhada. A Bíblia diz que ele é fiel para cumprir, custe o que custar, aquilo que empenhou em seu próprio nome. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. Eu confio nisso. Por isso eu gosto de dizer e pensar que Jeová é a minha honra e a minha justiça. Não importam as circunstâncias, não importam quantos me persigam, não importam quantos criem dificuldades para a minha vida, Jeová é minha honra, Jeová é minha justiça. 1000 cairão de um lado, 10 mil do outro, mas eu não serei abalado, porque Jeová é a minha justiça. Eu creio nisso, queridos. Abraão e seus descendentes foram os primeiros a herdar a promessa, mas isso não significa que foram os últimos. Não. Eles foram só os primeiros. Nós nos tornamos herdeiros da promessa. E aí, como em todo estudo, como nós estamos fazendo uma série de mensagens expositivas do livro de Hebreus, eu preciso andar um pouco pelo livro. E agora eu convido você a avançar algumas páginas até o capítulo 11 de Hebreus. Hebreus 11, versos 8 e 9. Olha só o que o autor aos Hebreus declara ainda acerca de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Ele, seus descendentes e todos nós somos herdeiros da promessa. Mas há um detalhe que eu disse aqui agora, ainda há pouco, e relembrei, afirmei domingo passado, tudo aconteceu porque Abraão obedeceu a Deus. Você quer o segredo da felicidade? Obediência. Você quer o segredo da bênção? Obediência. Você quer o segredo da prosperidade? Eu não estou falando de dinheiro e fartura, para você fazer 5 passeios de navio por ano, para você ir 2 vezes à Europa por ano, para você ir aos Estados Unidos 3 vezes por ano. Não, isso não é fartura, querido. Isso é gastar dinheiro. Isso é gastar dinheiro. Prosperidade é outra coisa. Fartura de Deus é outra coisa. É graça sobre graça, misericórdia renovada, provisão e proteção, livramento, saúde, paz. E eu posso continuar a lista. Todos nós em Cristo estamos incluídos na promessa feita a Abraão. Somos descendentes de Abraão, descendentes da promessa e do juramento feito a Abraão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 29, diz: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu não posso dizer uma coisa que a Bíblia não afirme. Eu tenho que provar na palavra. Está escrito. Paulo declara aos Gálatas 3:29: se vocês, mas olha a condição, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso é lindo. Isso é lindo. Mas a resposta para o si eu não posso dar, só posso oferecer para mim. Não posso responder pelo meu filho, não posso responder pela minha esposa, não posso responder pela minha sogra, não posso responder por você. Só você pode dar essa resposta. Se você é de Cristo, então é descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Aleluia! Assim, nossa certeza da salvação é garantida, garantida pela promessa e pelo juramento de Deus. No texto que lemos, existem três palavrinhas que são um diferencial tremendo na narrativa do autor da carta. Duas coisas imutáveis. Se você ler o texto comigo ainda há pouco, você deve ter percebido essa expressão. Duas coisas imutáveis. Hebreus 6, verso 18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Queridos, temos forte alento. Em outras palavras, encorajamento. Isso com respeito à esperança colocada diante de nós. Satanás não pode arrancar isso de você. O forte alento que vem da parte de Deus, do Deus imutável, Satanás não pode tirar de sobre a sua vida. Ele não tem esse poder. Ele não tem essa autoridade. Ele não pode. Quero dizer para você, queridos, que a Epístola aos Hebreus é uma epístola de ânimo e não de desânimo, de encorajamento, de fortalecimento, de alento, forte alento. Então, primeira coisa, temos esse encorajamento forte. Em segundo lugar, encontramos uma outra expressão: nele. Nele nos refugiamos. Está no texto de Hebreus 6, 18. Essa expressão nos reporta às cidades de refúgio do Antigo Testamento descritas em Números capítulo 35, versos 9 em diante, e em Josué 20. Havia uma lei estabelecida: se alguém acidentalmente, não intencionalmente, tirasse a vida de outro, este era tirado do meio de sua parentela, tirado do meio de sua cidade, tirado das suas coisas e levado para uma das cidades de refúgio preparadas para abrigar esse tipo de pessoas. Lá ele permaneceria o resto da vida, se fosse necessário, ou até que lhe fosse provada a sua inocência e ele pudesse voltar para casa. Enquanto permanecesse na cidade de refúgio, a família do morto não poderia se vingar, não poderia levantar um dedo sequer contra a família daquele que teria sido o assassino. Nada de mal aconteceria sobre a vida nem daquele que tivesse tirado a vida e nem daqueles que fossem os familiares do pretenso assassino. A lei não permitia. Aquela era uma cidade de refúgio, era um lugar de segurança até que a justiça fosse estabelecida, até que a lei fosse honrada, até que as provas fossem apresentadas, até que os fatos fossem confirmados. Havia a cidade de refúgio. Pois é, o texto, nós encontramos um texto de Hebreus 6, 18, nos refugiamos nele, nos reporta às cidades de refúgio. Eu quero dizer para você, sem menor medo de errar e sem aparência de covardia, fugimos para Jesus e Ele é o nosso refúgio eterno. Fugimos sim, queridos, fugimos de Satanás, das ciladas de Satanás.
Fugimos do nosso próprio desejo de pecar. Fugimos de tudo isso para Jesus. E Ele é o nosso refúgio eterno. Enquanto estivermos abrigados em Jesus, Satanás não nos toca. Enquanto estivermos abrigados em Jesus, a graça dEle nos será mais do que suficiente para enfrentarmos as nossas fraquezas, o nosso desejo de pecar, a inclinação que há em nós para o mal. Estaremos protegidos, porque Ele é o nosso refúgio. Como nosso sumo sacerdote, Ele vive para sempre. Por isso, Ele é o nosso refúgio eterno. E aí, eu avanço com você do verso 6, aliás, do capítulo 6, agora para o capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versos 23 a 25. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Ora, daqueles sacerdotes, dos que fazem parte entre o povo, havia muitos e morriam, homens normais, homens pecadores, adoeciam, morriam por causas naturais, eram sacerdotes por um tempo. O texto diz no final do verso 23, porque a morte os impede de continuar o seu ofício, mas, verso 24, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Noutras palavras, temos salvação eterna, porque o nosso sacerdote é eterno, porque o nosso refúgio é eterno. Então eu quero convidar você, fuja para Jesus, abrigue-se em Jesus, proteja-se em Jesus. Nenhum vingador pode nos tocar, pois Cristo já morreu e ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Satanás não tem poder. Satanás está derrotado. Jesus é sumo sacerdote em quem nos refugiamos. Jesus é sumo sacerdote em quem temos salvação eterna. Por isso, corra para Jesus, proteja-se em Jesus, ampare-se em Jesus, viva em Jesus. Talvez você diga, pastor, eu sou jovem, eu tenho muitos anos de vida pela frente. Querido, não se iluda, Satanás quer comer a sua juventude. Os melhores anos da sua vida ele quer queimar, como se queima num cachimbo de craque uma pedra. Satanás quer esvaziar a sua juventude e a sua beleza, como quem esvazia uma bexiga, uma bola de gás. Satanás quer fazer murchar o seu coração, não importa a sua idade, por causa das muitas lutas e tristezas da vida. Satanás quer te afastar de Deus e te privar do cumprimento da promessa. Ele sabe que em Cristo Jesus você é herdeiro e co-herdeiro de Deus. Por isso, Ele quer te atrapalhar. Ele quer você escravo à tradição da sua família. Tradição religiosa, tradição política, tradição
Ah, quantas tradições existem na família, queridos, que só nos afastam de Deus. Ele quer te manter escravo das tradições que já morreram. Ele quer te manter escravo dos vícios que você disse que abandonou, mas dos quais sente saudade. Ele quer te manter escravo das coisas que você gosta e que roubam o seu melhor tempo, o tempo de estar na presença dele. Ele quer fazer de você apenas um pobre escravo. Jesus quer fazer de você uma pessoa livre. Você entende a diferença? Enquanto Satanás quer roubar de você tudo o que Deus sonhou para a sua vida, Jesus quer te dar a herança da eternidade e de todas as bênçãos espirituais que Deus planejou para você. Vai fazer o quê? Vai escolher qual opção? Satanás ou Jesus? A escolha não é minha não, querida, a escolha é sua. E não adianta você dizer, ah, eu vou escolher Jesus, e não tomar atitude. Não adianta levantar a mão como quem declara, ah, a partir de agora, e não mudar a sua vida e deixar que ele quebrante o seu coração, que ele lave a sua alma. Alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Só vai se tornar verdade se você quiser, se você deixar, se você se refugiar em Jesus. Não se iluda, Satanás está correndo atrás de você com todas as suas armas, com todas as suas armadilhas, com toda a sua crueldade. Ele quer fazer você sofrer, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua alma. E Jesus diz a você: venha a mim. Você está cansado, está aflito, está oprimido? Venha a mim, aprende comigo que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, então vem. Enquanto Satanás corre atrás de você, Jesus está dizendo: vem. Enquanto Satanás esbraveja à sua volta como leão rugindo, Jesus está sussurrando aos seus ouvidos: vem, vem. Como diz o hino antigo do cantor cristão, e se não estou errado, a harpa cristã: alma cansada, vem já, manso e suave. Jesus convidando, chama você, chama por você. Ah, pecador, vem. Não importa a idade, pode ter 5 anos de idade, já dá para entender o que está fazendo, pode ter 70 anos de idade, é tempo. Este é o tempo de crer em Jesus, esse é o tempo de ouvir a promessa de Deus, esse é o tempo de receber a herança que há em Cristo, porque o dia da coroa está chegando, queridos. O dia de a coroa ser colocada sobre nossa cabeça está chegando, e não será uma coroa corruptível, será a coroa da glória do Rei dos Reis. Ele prometeu que estaríamos ao seu lado por toda a eternidade, mas só viverá isso quem correr para ele, quem se refugiar nele, quem fizer dele o seu socorro presente na hora da angústia. A escolha é sua. O que eu podia fazer? Eu fiz aqui nessa noite, eu dei o recado, eu contei a história, eu mostrei o caminho, eu dei o meu testemunho, porque tudo que eu falei é a minha história. De tudo que foi dito aqui, eu posso garantir para você, tem sido a minha experiência com Jesus. E eu posso citar uma centena de situações nas quais eu tive que replicar e que reviver e rememorar e celebrar cada promessa e juramento de Deus sobre a minha vida. Minha família é prova disso. Essa igreja é prova disso. Estar vivo aqui hoje é prova disso. Mas eu não vou tomar seu tempo com essas coisas. Deus já disse a você o que tinha para dizer. E você, o que tem para dizer para ele? O que você tem para dizer a ele? O que você tem para oferecer a ele? Não ofereça o que sobra. Não ofereça os farrapos. Não ofereça os trapos. Coloque o melhor do odre do seu coração no altar de Deus. Não faça remendos.
Deixe que Ele transforme suas vestes em vestes resplandecentes e brancas, porque foram lavadas o sangue do Cordeiro. Permita que Ele preserve seu nome no livro da vida. Confirme e reafirme cada promessa e juramento feito sobre você todos os dias, até que Ele venha e por toda a eternidade. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, humildemente clamamos socorro. Senhor, humildemente clamamos ajuda. Senhor, humildemente clamamos perdão. Senhor, humildemente clamamos graça. Senhor, humildemente clamamos refúgio e proteção. Senhor, humildemente clamamos a Tua salvação. Humildemente clamamos o Teu amor. Humildemente oferecemos a Ti o nosso coração. Toma, Senhor, o nosso coração, porque a oferta que temos para Ti agora, em nome dEle, Jesus Cristo, Teu Filho, nosso refúgio, nosso lugar de refúgio, agora e para sempre.